Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Conduzir em estradas com neve e gelo pode ser um grande desafio e um perigo ainda maior. Se sabe que vai ter que conduzir em zonas com estradas, com gelo ou neve, é bom que se prepare, e não é só com agasalhos. Há questões muito importantes que deve saber antes. Vamos explicar as regras e dar conselhos já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Conduzir em estradas com neve e gelo pode ser uma enorme aventura se não estiverem devidamente limpas e, portanto, se estiver também a cair neve naquela altura ou se tiver gelo. Paulo, que cuidados é que devemos ter numa situação dessas em condução?
Olá, Nuno. Bem, antes de mais, conduzir em neve é uma quase raridade em Portugal, porque nós não temos muitas zonas onde isso seja realmente possível. E conduzir em zonas com neve e que a estrada esteja preparada para não ter neve e tu conduzires, ainda menos.
Ainda assim, há muitos portugueses a fazer o caminho para Andorra, por exemplo, ou para zonas em Espanha com estâncias de ski, ou para os picos da Europa, por exemplo, não é?
Portanto, por exemplo,
é importante saber este tipo de situações.
Sim, e repara, até são destinos muito apetecíveis, como nós não temos, era justamente isso que eu ia dizer, como nós não temos muito em Portugal, há sempre muita apetência, há muita vontade de ver neve. O primeiro cuidado tem a ver justamente com relembrar aqui um bocadinho o que é que acontece à neve quando começa a derreter, que é, vai ficar em água. E portanto, mesmo quando nós às vezes olhamos para uma estrada que parece que só tem ali um ou dois bocadinhos de neve, na verdade o que ali está é um monte de água à espera que o carro passe por cima. E portanto, esse é um dos primeiros problemas, deve-se ter mesmo muito cuidado. Depois, é preciso ter, lá está, cuidado com a velocidade com que circula nessas zonas. Relembrar aquilo que já relembramos também aqui no outro podcast relacionado com a chuva, nomeadamente que as distâncias de travagem, e estamos aqui a adicionar o facto da neve ser uma coisa bastante escorregadia e portanto travar em cima é preciso ter algum cuidado. E portanto, logo ali em termos de condução, eu diria toda a prudência vai ser pouca.
Nós estamos a gravar este episódio durante o inverno de 2022-2023, já estamos em 2023, e temos passado agora uns dias muito frios, com noites também muito frias, com as temperaturas a atingir ali próximo dos 0 graus. E de manhã é normal que se chegue ao carro e esteja completamente gelado o vidro, portanto o para-brisa esteja completamente gelado. Há uma questão muito importante para se dizer às pessoas que levam água para descongelar.
Olha, eu primeiro gostava justamente de dizer isso, que é o maior problema que um carro tem no inverno numa situação de gelo é mesmo as janelas. Porque uma janela, quando nós olhamos e vemos uma película fina de gelo, pode ter, a própria janela pode estar praticamente congelada, se é que se pode dizer desta forma. Primeira regra, esta parece intuitiva, que é não mandares água quente. Aliás, se fizeres a experiência em casa, coisa que eu também não aconselho, mas podes fazer, imagina com um copo que esteja dentro do congelador, se meteres num sítio qualquer e deitares água quente em cima, ele parte. Isso é imediato. Portanto, os vidros dos carros, apesar de terem tratamento e terem, de facto, um tratamento especial para aguentar determinado tipo de situações, não são, como eu iria dizer, completamente... não têm propriamente um tratamento que lhes permita que, se mandares água quente para cima e tiverem gelo, que aguentem essa diferença de temperatura. Para além da água quente, uma das coisas que é importante também dizer é que mesmo a água fria... não se devem mandar para cima do vidro. E isto porquê? Porque se a água estiver fria, aquilo que vai acontecer é que vais formar mais gelo.
Mais gelo,
e mesmo no momento em que parece que acabaste de tirar a neve, vá, o gelo de cima do vidro, na verdade, quando tu deitaste água por cima, essa água vai continuar a formar pequenas cutículas e vai acabar por formar gelo. Portanto, eu diria água não. Qual é a solução? Bem, a solução... aquela que seria mais evidente é arranjar uma pequena espátulazinha de plástico. Dá trabalho, é verdade, mas nos vidros é de facto a melhor solução. E depois limpar.
Não risca?
Repara, tens de ter cuidado, tem de ser uma espátula que tenha, não pode ser de plástico duro, tem de ser daquelas tipo borrachadas que tu consigas tirar justamente para não riscar, porque se fores com um plástico e for um plástico duro, com certeza que risca. E depois, quando ela começa de facto a derreter, ou pelo menos a começar a partir ligeiramente os bocadinhos de gelo, limpas com um pano de microfibras, como fazes na bancada da cozinha quando queres apanhar água, porque essa é a solução para tirares de facto a água dali. Portanto, estas são as dicas que eu gostava de deixar. Porque, repara, água quente nunca pode partir mesmo o vidro, e cuidado com isso. Água fria pode fazer mais gelo.
Há quem coloque uma espécie de proteção no para-brisas, utilize aquele cartão para proteger do sol para o verão, e coloque à frente do para-brisas durante a noite, por exemplo, para evitar que fique congelado.
Há quem ponha umas mantinhas, inclusive,
exemplo, também.
Também há umas mantas. Aliás, há vários países onde inclusive, é a questão da manta. Eu estou-lhe a chamar uma manta, mas são, inclusive, panos preparados para isso, e, de facto, pode funcionar. Mas, para além dos vidros, ainda gostava de deixar aqui mais alguns conselhos, nomeadamente com as luzes. Porque,
isso em termos de manutenção, não é? Aquela manutenção básica que é importante tu teres em atenção quando te preparas para conduzir com a estrada, com a neva, com gelo.
Sim, porque tu repara, e porquê é que eu falei nas luzes? Porque às vezes os faróis dos carros, a condensação no inverno é muito forte. Era aqui a questão das lâmpadas, não só o facto de elas funcionarem ou não funcionarem, é nós termos o cuidado de olharmos, porque particularmente carros com alguns anos, é normal que possam por dentro começar a ganhar um bocadinho de condensação, e faz mesmo água. E quando tu vais ligar as luzes, em alguns casos, carros mais antigos, inclusive pode fundir a lâmpada. E portanto isso é um dos primeiros problemas. Obviamente que a questão principal é verificar se funcionam. Depois, recordar que as luzes de nevoeiro, que é muito raro nós ligarmos as luzes de nevoeiro em Portugal, porque felizmente não temos algumas zonas com nevoeiro, mas não é tão comum como em outros países. E portanto, nestas alturas do ano, convém, particularmente uma vez ou outra, experimentar, porque temos ali uma surpresa, queremos ter luz de nevoeiro atrás a funcionar, e de repente ligamos e não funciona. Depois, falámos dos vidros, faltou-nos tocar aqui num ponto que tem a ver com a escova limpa para-brisas. Para já, se o vidro estiver gelado, não vale a pena ligar as escovas limpa para-brisas, porque não vão fazer absolutamente nada, e se estiverem sujas ainda vão riscar mais o vidro. Portanto, esse é um segundo problema. O que eu aconselho é limpar a própria borracha da escova limpa para-brisas, limpá-la com, por exemplo, um bocadinho de algodão, vamos imaginar, de modo a ter certeza que ela não tem impurezas. E isto é particularmente importante numa altura em que tu, mesmo quando vais na estrada, às vezes o frio é tão grande que há uma tendência para o vidro ir sempre à mesma, ganhando pequenas farripazinhas de gelo. E portanto tu tens de ter as escovas na perfeição.
Deixa-me dar aqui um exemplo prático de alguém que fez essa asneira. Eu. Foi a questão. É normal, a questão para mim, a questão de colocar a água no limpa para-brisas foi normal até há bastante pouco tempo, mas de facto cria mais gelo. E portanto arranjei uma solução idêntica à que tu estás a falar, de com o paninho, depois ter alguma paciência para retirar o gelo. Mas aconteceu-me ligar o carro, e depois de ligar o carro, ou pelo menos dar à chave naquele primeiro clique, não sei exatamente como é que se chama, mas que liga o sistema do carro, e quando despejo a água, a garrafinha de água no para-brisas, começa automaticamente a funcionar o limpa para-brisas. E portanto, se calhar também é uma boa dica de dizer que não faça essa limpeza, ou não deite água, se por acaso optar por essa a solução, que já percebemos que não é a mais adequada, mas se utilizar essa opção, não dê a volta à chave, não ligue o carro, que é para o limpa para-brisas não começar a funcionar automaticamente.
Sim, verifique ou preferencialmente com o carro desligado. Todas estas opções, exato, que nós estamos a falar, o ideal é com o carro desligado. Okay?
E por falar em carro desligado, e se o carro não pegar?
Se o carro não pegar, bem, vamos começar pelo menos primeiro por os carros a combustão. Uma das coisas que eu acho que é muito importante é nós irmos vigiando as baterias. Assim, isto é quase válido para qualquer um dos podcasts que nós pudéssemos fazer, mas no inverno é particularmente importante. Porquê? Porque a bateria, como tu há pouco falavas, é aquilo justamente que te permite no início do teu dia dar à chave e que o carro, uhum, de facto pegue. Ela é fundamental para esse processo. Pronto. Se não tiver em bom estado, vais ter logo aí o teu primeiro problema.
Mas o frio tem implicações na bateria?
Tem, porque as baterias têm uma como qualquer elemento elétrico, eu diria que é assim, tu repara-se, particularmente se tu andares pouco com o carro, a bateria tem muito mais dificuldade no inverno em vá lá, dar a sua energia do que propriamente no verão. E portanto, porquê? Porque ela no verão tem, de forma natural, está sempre mais quente. É um pouco, nós já falámos no outro podcast dos carros elétricos, da necessidade de pré-aquecer nos carros que é possível para que a bateria tenha maior eficiência. Estas pequenas baterias de 12 volts também acaba por ser um pouco assim. Tu tens que, se não andares, ela vai acabar um dia por morrer, como nós dizemos de forma genérica, porque elas precisam de andar para manterem-se saudáveis. E por mais essa razão, no inverno, portanto, se não tiver 100%, o que eu aconselho quando chega ao inverno é ir verificar, de facto, o estado da bateria. Qualquer oficina consegues verificar e perceber imediatamente se é ou não necessário, nomeadamente substituí-la. Pode ser mais barato ou dar-lhe ali uma carga do que propriamente que ela morra e tu não consigas pegar no carro de manhã.
E ainda faz sentido, quer dizer, não sei se alguma vez fez sentido, essa é uma questão. Quando ligas o carro... havia muito aquela mania de dar umas aceleradelas para aquecer o motor. Isso ainda faz sentido?
Se o carro esteve durante muito tempo parado, eu diria sim. Ou seja, se o carro, imagina,
seja gasóleo, gasolina.
Sim, os carros a combustão, se tiveram muito tempo parados, isso não era um mito, era verdade. Se vamos imaginar, se tivesse o carro algum tempo parado, devias deixá-lo um bocadinho ao relantinho e ali entre as 1000 e 2000 rotações. E nessa altura ias dando ali um pequeno toquezinho, uma pequena aceleração. Volto a dizer, isto só era de facto necessário se o carro tivesse estado durante algum tempo parado, porque na verdade no dia a dia não precisavas de fazer isso.
E desligar? Devo estacionar e deixar o carro ligado ainda durante algum tempo?
Nestas alturas do ano, o meu conselho é que deixes o carro pelo menos uns segundos ao relantinho antes de desligar. Deixares, nomeadamente, particularmente se fizeste uma viagem mais longa, se aqueceste um conjunto de sistemas, nada em termos daquilo que é o carro, descontando a eletrónica, mas nada daquilo que é mecânico gosta de ser desligado de repente. E portanto, eu diria, particularmente nesta altura, quando chegas, paras ali um bocadinho, basta uns 10 segundos, se calhar nem tanto, no chamado ao relantinho, então desligas.
E carro elétrico? Também é preciso aquecer desta forma?
Olha, o carro elétrico, nós já falamos nisso no outro podcast. O carro elétrico tem uma das coisas que normalmente é preciso dizer é que as baterias, os carros podem ter mais problemas no tempo quente, porque a bateria aquece, e ao aquecer muito, depois a eficiência é menor do que propriamente no tempo frio. Elas até se dão relativamente bem com o tempo frio. A questão depois tem a ver é com o carregamento. O carregamento, quando é o tempo frio, ela vai demorar mais tempo a carregar e, portanto, é daí que alguns carros, inclusive, têm sistema de pré-aquecimento, outros não têm, e portanto temos de ter alguns cuidados. Nomeadamente, uma das coisas que eu acho que é muito importante é ir começar a vigiando a autonomia do carro elétrico. Isto porque um carro novo, tu vais ter ali a autonomia, não interessa, 300, 400 km. Se detectares que quando chega ao primeiro inverno com o carro, ele tem, de repente, por várias vezes que carregues, começa a ter menor autonomia, aí sim poderás ter um problema relacionado com o quê? Com a forma como ele está a ser aquecido e depois carregado. Mas isso é uma coisa que deves ir perguntar diretamente, logo imediatamente no concessionário, para fazer uma verificação. Porque de facto há alguns relatos de quando chega ao inverno que o carro, entretanto, que normalmente dizia 350, agora diz sempre todos os dias 300. Se isso for uma coisa recorrente, deves ir verificar o que é que se passa. Se não, se ele tiver a possibilidade de fazer o pré-aquecimento, melhor, porque isto tem apenas e só a ver conforme que as baterias se comportam.
Quando eu penso na questão de conduzir com neve, ou estradas com neve ou com gelo, vem-me logo à cabeça quatro aspectos no carro. Os pneus.
são dos mais importantes.
Não é? Eu penso, isto pode ser tudo mauzinho, mas se os pneus não estiverem lá para me socorrer, eu vou à vida. Os pneus e os travões. Olha, essa é uma boa questão. Como é que se utiliza o travão na neve e no gelo? Mas vamos primeiro para a questão dos pneus.
Olha, mas eu posso te ajudar já com o travão.
Então vá.
Trava a fundo e filma. Não, estou a brincar. Não façam isso, por favor.
Mete as mãos na cabeça.
Por favor, não façam nada disto que eu acabei de dizer. Vamos começar pelos pneus. Primeiro é muito importante verificar, de facto, o estado dos pneus. E uma das coisas que é preciso relembrar é o pneu é aquilo que nos liga de facto à estrada. Por vezes nós gastamos uma fortuna. Eu ouço muitas vezes pessoas que gastaram uma fortuna no carro e depois na primeira vez que trocam de pneus procuram o pneu mais barato que encontram. E eu faço sempre a mesma pergunta: mas porquê? Porque se compraste um carro com uma determinada característica, por favor, aquilo que te liga à estrada é justamente o pneu, não é o motor que ser o mais potente ou menos potente. Portanto, aquilo é a tua salvação. São os pneus, a forma como eles realmente ligam ao asfalto. A primeira verificação deve ser os sulcos, que é aquelas linhas centrais, ok? Tentar perceber qual é o desgaste. Mesmo para quem não tem muita experiência, eu costumo dizer que podem utilizar o truque da unha, que é metem tipo, a unha aqui do polegar. E porquê? Porque quando ele é novo, fazes isso e tens na memória como é que o pneu estava, e ao longo da vida do pneu, de cada vez que lá vais pôr a ponta da unha, acabas por perceber.
Também é a questão da moeda, não é? Também já vi essa teoria de meter uma moeda de 1 euro ou 2 euros, não é?
Tu tens várias. Eu vou aconselhar ainda uma outra, que esta eu acho que pode funcionar muito bem, que é arranjar uma caneta, por exemplo, aquelas canetas tipo Bic, passa aqui a publicidade, aquelas translúcidas. Uhum. Quando acabar a validade, quando ela já não funcionar, tiras-lhe de dentro portanto, aquela cargazinha, portanto fica só com o plástico, colocas, quando tens o pneu novo, colocas e fazes uma marcaçãozinha com uma caneta e vai servir para a vida, okay, do carro. De cada vez, para a vida do pneu, neste caso.
Para a vida do pneu.
De cada vez que te quiseres, chegas lá, colocas, se vires que aquilo começa a baixar muito, é intuitivo. E é muito prático, não precisas de estar preocupado com mais nada.
E devemos, neste caso, mexer na pressão do pneu, por exemplo, para este tipo de situações?
Sim, ainda antes disso, já agora falámos do central, eu também gostava de falar da parte lateral do pneu, okay, que é importante, uhum, porque particularmente alguns carros com pneus mais desportivos, é onde as laterais normalmente são mais, eu diria, sofrem um desgaste maior. E é preciso ter algum cuidado. E portanto, se vir sinais de desgaste, ou se tiver dúvidas se há ou não aqui um desgaste mais evidente, particularmente nessas laterais, o melhor é contactar uma oficina especializada. E não se preocupe, porque se uma disser que precisa trocar, se tiver dúvidas vá à outra. Mas eu acho que é importante contactar especialistas. Depois, sim, a pressão é muito importante no inverno, porque se fores para uma zona mais fria, o conselho é que pelo menos aumentes em 0,2 bar ali a pressão do pneu. Isto porquê? Porque convém compensar a diferença de temperatura. A pressão que o pneu está, portanto, ela vai ter um comportamento diferente pelo facto de estar mais fria e vai ter uma tendência para baixar a pressão. Uhum. Como tem tendência para baixar a pressão, tu, se aumentares antes da tua viagem, o que vai acontecer é que durante a viagem, mesmo que haja diferença de temperatura, tu arranjares uma forma de equilibrar.
Exatamente. E pneus de inverno, faz sentido ou não, se eu viver, por exemplo, numa zona com mais tendência para ter gelo na estrada ou neve, se calhar devia pensar nos pneus de inverno, ou isto é algo que não faz muito sentido para o nosso país?
Olha, primeiro podemos aqui acabar com um mito. Um pneu de inverno não é o pneu que escoa melhor a água. Atenção. O pneu de inverno é um pneu adequado para as condições de inverno, não necessariamente o que escoa melhor a água. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque há pneus desportivos que escoam muito bem a água. Há pneus desportivos que não são pneus de inverno, não têm a catalogação de pneu de inverno e têm um comportamento muito bom em piso molhado. Estamos aqui a não falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é um piso molhado, outra coisa é condições de inverno, como nós estamos aqui a falar, com gelo e neve de vez em quando na estrada. Aí sim, há pneus de inverno com características adequadas a este tipo de piso que eu acabei de dizer, às condições deste piso. Eu diria que em Portugal tu tens muito poucas zonas onde seja de facto necessário. Tens pisos da Europa que até é obrigatório chegar ali a uma altura do ano e tens mesmo que trocar para os pneus de inverno. Em Portugal dificilmente eu diria que justifica o investimento. Há algumas zonas onde talvez sim, mais interior norte, mais algumas zonas de pico de serra, talvez se puderes ter esse, em termos económicos, ter essa possibilidade de ter uns pneus só para a altura do inverno, eu diria que sim. Agora, de forma genérica, nós não temos ao longo do ano um período de tempo suficientemente grande que te obrigue ou que te seja necessário teres pneus com as características dos pneus de inverno.
Quando nos deslocamos, por acaso disso, para uma estância de ski, já aqui no nosso país vizinho, há muito aquela preocupação e eles avisam muito para levar correntes para os pneus. Primeiro, o que é isto de correntes para os pneus? Para quem não sabe exatamente do que é que se trata. E faz sentido, se calhar, da mesma forma que os pneus de inverno não são necessários para 99% do território, nacional, correntes se calhar ainda faz menos, não?
As correntes servem para tu andares em estradas que tenham de facto neve, ponto. É uma forma de assegurar a aderência. Porquê? Porque a corrente dá-te ali uma forma extra de se também poder quebrar, de certa forma, o gelo que está na estrada. Portanto, a corrente é uma corrente metálica.
É uma corrente que fica à volta do pneu, como se fosse um casaco.
É como se fosse um cobertorzinho. É como se fosse um cobertor. Já agora.
Difícil de colocar, já agora.
Não, e há países que, inclusive, mesmo as motas e moto4s, tu tens que ter um sistema idêntico. Atenção. Particularmente moto4s, fez muito de assistência que há na neve com isso montado. Há países onde é obrigatório, quando se pensar fazer uma viagem para um dos destinos que nós falámos ou outros quaisquer na Europa, onde há de facto neve, convém ver antes quais são as condições que vai encontrar, porque em grande parte aí, vamos dizer ao contrário, em 99% é obrigatório a utilização das correntes, tem que ter as correntes. E se pode não conseguir sequer circular, ou seja, a polícia não vai deixar circular, independentemente das condições atmosféricas, as autoridades não vão deixar circular. Já agora, mesmo em Portugal, e há zonas da Serra da Estrela onde tens lá o sinalzinho, portanto, há o sinalzinho com o pneu com as correntes. E há alturas em que sim, também em Portugal está lá a dizer que é obrigatório devido às condições.
Há pouco concentramos na parte da bateria. Há mais coisas que se deva ver no carro, junto ao motor ou ao próprio motor, alguns cuidados que se deva ter?
Olha, no caso, vamos uma vez mais falar aqui de carros de motor de combustão. Há uma coisa muito importante: o óleo que nós temos para lubrificar o motor tem um índice que... o que é que significa o índice do óleo? É qual é a temperatura ideal mínima e temperatura ideal máxima que ele funciona. Portanto, aquelas letrinhas que lá estão têm é no fundo uma baliza entre a temperatura ideal que o óleo consegue funcionar. Em Portugal, como nós temos normalmente um tempo ameno, grande parte das pessoas andam com o óleo recomendado, que serve para praticamente toda esta baliza temporal que nós temos em Portugal de forma genérica. Mas quando chega aqui o inverno e nós estamos a gravar este podcast numa altura em que estamos a enfrentar algumas temperaturas negativas, 3, 4 distritos inclusive tinham no início de 2023 portanto alertas de temperaturas negativas, mínimas negativas, o óleo pode não estar de facto nas melhores, não ter as melhores características para fazer uma lubrificação eficiente. Se viver numa zona desse tipo, onde há permanentemente temperatura mais negativa persistente, ou há temperatura baixa persistente, ou se viver numa zona onde o inverno é um bocadinho mais rigoroso, o meu conselho é ir aconselhar-se junto do fabricante, ou até mesmo de uma oficina que venda óleos, e tente perceber se o óleo que tem, dependendo de cada caso, é diferente, se o óleo que tem de facto tem ou não tem essas características, sabendo, olha, eu coloquei o óleo X, tem ou não tem as características. Porque às vezes o facto de mudares o óleo e teres um índice diferente faz toda a diferença. Se andares em zonas frias durante muito tempo, convém que o óleo tenha, em termos de características, a capacidade de lubrificar, independentemente de estar a menos 10 ou de estar, vamos imaginar, a 10 positivos, e portanto é preciso ter esse cuidado.
E ferramentas extra? Eu devo ir com um grande balão na mala do carro com ferramentas extra? Alguma ferramenta básica que eu deva ter se for conduzir por uma estrada deste género, com estas condições neste caso?
A primeira é a prudência, que é uma ferramenta que nós devemos todos usar.
Uma boa ferramenta.
Não, eu por acaso já há muito tempo que eu defendo, e já falámos isso aqui no outro podcast, que eu acho que deveria ser obrigatório, não apenas em Portugal, mas de uma forma genérica, haver um kit de ferramentas nos carros. E que nós, quando tiramos a carta de condução, um bocadinho à maneira antiga, também tivéssemos ali um beabá de algumas destas coisas que nós até de vez em quando falamos aqui nos podcasts, para que essas pessoas aprendam, para que depois não aconteça que uma pessoa está numa bomba de gestão de serviço para pôr pressão nos pneus e está a olhar para a máquina e não faz a mínima ideia do que é que aquilo está ali a fazer. Eu estou a dar aqui um exemplo e estamos os dois a sorrir, quem nos ouve não nos vê, mas eu diria que ferramentas extra, eu não diria, mas algumas são obrigatórias quando chega a esta altura. Olha, uma delas, vamos imaginar, se tu tens de trocar um pneu no inverno, a última coisa que tu queres é estares com a chave de rodas, portanto a tentar tirar o pernozinho da jante, e ele estar praticamente congelado e tu não conseguires tirá-lo.
Portanto, dar aos saltinhos em cima da...
E estás aos saltinhos. Conseguimos os dois lembrar-nos aqui de vários truques. Nenhum deles vai funcionar se de facto tiver muito, muito gelo e tiver de facto o pernozinho ali bastante acondicionado. Bem, dica, é uma coisa que não custa muito dinheiro. Há sprays, não vamos aqui dizer marcas, mas há vários sprays, há um até que é bastante conhecido, que são mágicos, são sprays mágicos. E basta pôres um bocadinho na porca e aquilo ao fim de um momento já te, por forma mágica, consegues tirar. Portanto, aconselhem-se, vão ver o que é que nós estamos a falar, não dizemos aqui a marca, mas é um, no fundo um spray que permite facilitar, digamos, tirar o perno. Depois, outra coisa, já agora, quando chega a esta altura, não é propriamente uma ferramenta, mas se tiveres é um pequeno cobertorzinho, que seja uma manta ou que seja, para pôr debaixo dos joelhos. Vou relembrar que nós estamos a falar de inverno, neve, gelo, água, o que for. Tu, quando vais mudar um pneu, mesmo que tu gostasses de dizer que não vais-te ajoelhar vez nenhuma pedrada lá à roda, isso não vai acontecer. Vais ter que te ajoelhar, eventualmente. E, portanto, se tiveres ali algo onde meter os teus joelhos, não estás a pô-los num alcatrão gelado, e não vais ficar com os joelhos, eu diria, quase em ferida, se tiveres ali meia hora a tentar fazer a operação. Mais ferramentas que eu acho importantes. Nós há pouco falámos, no início, aliás, falámos da questão dos vidros, e falámos da questão de ter uma espátulazinha. Olha, levem a espátulazinha de borracha e coloquem-na na bagageira, porque de repente pararam, foram almoçar, a temperatura baixou e quando chegam ao carro têm, e a espátula está em casa.
Essa é uma boa questão, principalmente porque se chegamos com sol e se saímos já durante a noite, é normal que já se tenha criado aquele gelo no para-brisas. Há pouco ficou no ar a questão dos travões.
O que é preciso ter a relembrar? Primeiro, a distância de travagem aumenta, quer esteja o piso molhado, portanto, se tiver o piso com gelo, aumenta muito mais. Hoje em dia, grande parte dos carros modernos têm sistemas de ABS que permitem, inclusive, de alguma forma, estares a dosear ali a travagem. Mas o ABS tem uma questão, que é tu tens que pressioná-lo com força para ele ativar, tens que pressionar, portanto, o travão para ele funcionar, para tu poderes desviar dos obstáculos. Isto que eu acabei de dizer, com gelo não vai correr nada bem, porque tu não vais conseguir fazer manobras rápidas. Portanto, é fazer manobras com, eu diria, de forma mais lenta ou mais segura, de manter o maior número de distância possível, portanto, tentar manter distâncias para os carros da frente, afastar das bermas. Calma, não estou a dizer pirem para o meio da estrada, mas tentarem não ir muito junto às bermas, porque normalmente com neve e gelo as bermas estão muito sujas, estão muito. É para onde vai, se é que nos permite aqui a expressão, a porcaria toda do meio da estrada, e portanto temos de ter aqui muito cuidado com isso. É meio caminho para furar um pneu. E esse susto de repente de ires a uma berma, pões o pé no travão, e ao pôr o pé no travão o carro desliza. Portanto, dosear a forma como travamos, tentar travar mais espaçado. E depois ainda há um outro truque, que é, se de facto nós queremos aplicar a força máxima e o carro travar, ele vai claramamente gelo fora, usem o motor, reduzam com a caixa de velocidade.
Pois é, isso que eu ia dizer, travar
este,
com
sim,
o motor, não é?
Travar com o motor é o conselho número um em todas as situações. Já deveria ser também numa situação normal. Piso seco, com piso molhado e com gelo, é obrigatório.
Podcast Away.
Todo cuidado é pouco na estrada. Este episódio vai ficar por aqui. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.